Amém. Bom dia, irmão, irmã, paz de Jesus sobre você, sua casa, sua família. Espero que todos estejam bem. Quero acolher você que está aqui, você que acompanha a gente de algum lugar. Que Jesus seja com você e com a sua família. Quero ler no livro do profeta Isaías, logo no capítulo 1. Esse é o texto que eu separei para essa manhã de domingo. Domingo de ceia, domingo de almoço, depois da nossa celebração, não vai embora correndo não. Sempre muito bom a gente estar ali embaixo também, desfrutando da comunhão ao redor da mesa. Mas nesse momento, que a palavra do Cristo seja alimento para a nossa alma. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, eu leio do verso 1 ao verso 20, diz assim, palavra do Senhor. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Há nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são. Somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem fachados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada. Suas cidades foram destruídas a fogo, seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios, pergunta o Senhor. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés nos meus átrios? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua nova e suas festas fixas eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos dos órfãos, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Imagina ler um livro que começa com esse tom, né? Vai lá na livraria, compra um texto, fala, acho que esse é bom. Abre na sua leitura e já começa assim com uma paulada de cara, né? Um profeta que resolve partilhar com o povo o que ele sente da parte de Deus. E a gente tem sempre a expectativa de que aquilo que é sentido por alguém da parte de Deus seja para acalentar o nosso coração, né? De modo que se a gente abre um texto que é de Deus para a nossa vida, a nossa expectativa natural é que esse texto caia assim como uma luva dentro de nós. E se possível, faça uma massagem dentro do nosso coração. Acontece que nem todo texto que é para o nosso bem cai como uma luva dentro de nós e faz uma massagem no nosso coração. Alguns textos que são para o nosso bem, são para o nosso bem, causando um estrago dentro da gente. Porque há momentos da nossa vida, imagino que você saiba disso, que o que a gente mais precisa é que um estrago aconteça dentro da gente. Porque nem tudo que está consolidado dentro da gente está consolidado do jeito certo, da forma certa. De modo que às vezes Deus traz alguns recados para a gente que são recados para nos chacoalharem, a fim de então, depois, nos rearrumarem. O profeta Isaías é o mais erudito de todos os profetas do Antigo Testamento. Alguns trechos de Isaías são muito difíceis. Esse trechinho inicial não é tão difícil assim. Se eu tivesse que resumir esse trecho em duas sessões, eu diria que aqui a gente tem uma denúncia e um convite. Então, no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, a gente tem uma denúncia feita e um convite oferecido. A denúncia feita é uma denúncia muito importante para a vida, não apenas daquele povo, mas para mim e para a sua também. É uma denúncia que faz a gente pensar na angústia e na tristeza de, em algum momento da nossa caminhada, nós percebermos que a nossa vida está cheia de coisas vazias. É engraçado como às vezes a gente passa com uma certa velocidade e, consequentemente, a gente vive com pouca atenção, sem perceber como as coisas estão ao nosso redor e dentro da gente, né? Essa é uma das tragédias do nosso tempo. Acho, na verdade, que assim, desde que o mundo é mundo, o ser humano lida com essa dificuldade de encontrar o compasso certo. Não sei se você tem essa impressão. Às vezes a gente se dá conta de que a gente está devagar demais. Às vezes a gente percebe que a gente está acelerado demais. É sempre muito difícil a gente estar no compasso certo. Na verdade, a pergunta é, qual é o compasso certo, né? Depende do lugar, da hora, da circunstância. Bem, fato é que na vida, hoje, a gente peca mais por estar correndo do que por estar atrasado. Eu acho que é essa sensação de que tem muita coisa para ver, muita coisa para fazer, muito lugar para visitar. Tudo isso faz com que a gente sempre viva com a ilusão de que a gente está devendo alguma coisa. E aí, no afã de dar conta de tudo, o que a gente faz? A gente dá check em tudo, sem necessariamente perceber o que de fato está acontecendo e, consequentemente, sem necessariamente desfrutar daquilo que está posto diante da gente. Então, quantas vezes você foi a lugares e saiu de lugares e fez o exercício de pensar, o que foi que eu aprendi ali? O que foi que eu fiz ali? Você não conseguiu encontrar muitas coisas como resposta. Porque você foi, mas não foi. Quantos filmes você já assistiu e depois se perguntou do que ele tratava mesmo? De quantas conversas você participou, sem que 10 minutos depois você desse conta de explicar para alguém o que foi tratado? É impressionante como a gente está sem estar, né? E como a nossa vida pode ser cheia de coisas vazias. Assim, porque se a gente está sem estar, aquele momento, ainda que tenha contado, foi um momento vazio na nossa vida. Então, o profeta Isaías começa fazendo essa denúncia. Ele escreve para o povo de Israel, e ele diz assim para o povo de Israel: vocês parece que se perderam. Os bois conhecem os seus donos. Os jumentos também. Qualquer animal que é propriedade de alguém, consegue receber e reconhecer a voz daquele que o comanda. Mas vocês que são meu povo, diz o profeta em nome de Deus, não sabem quem eu sou. E ele começa a fazer uma denúncia, que é uma denúncia muito angustiante. Ele começa a elencar os ajuntamentos religiosos daquela gente como ajuntamentos despropositados. Não sei se você já parou para pensar nisso. Que coisa aflitiva e angustiante. Está uma gente ali, fazendo o que a gente está fazendo nesse domingo de manhã, se encontrando, prestando culto, cumprindo rito, obedecendo a lei, E num determinado momento, essa gente ouve de Deus o seguinte recado: eu não aguento mais isso que vocês fazem. Porque vocês fazem sem fazer. Do lado de fora está tudo rodando, a máquina funciona direitinho. Mas parece que por dentro tudo isso é oco, sem propósito. Não tem substância, só tem capa, só tem forma externa. Isso me traz muita aflição e angústia, sabe? Porque me faz parar e observar as coisas mais importantes da minha vida. Quais são elas? Então, por exemplo, o culto para mim está entre as coisas mais importantes da vida. O que eu presto comunitariamente aqui com vocês, o que eu presto sozinho na minha casa. O meu tempo com a minha família está entre as coisas mais importantes da vida, né? A minha relação com a Denise, minha relação com os meus filhos, com os meus outros familiares. O trabalho que eu desempenho está entre as coisas mais importantes da vida, porque por mais que às vezes ele seja cansativo ao ponto da gente dizer, não aguento mais isso aqui, o fato é que o nosso trabalho nos dignifica, não é isso? Nos dá senso de utilidade, de propósito, faz com que a gente pague as nossas contas. Os meus encontros com os meus amigos estão entre as coisas mais importantes da vida. Ora, eu poderia elencar N outras coisas aqui que estão entre as coisas mais importantes da vida. E a angústia é perceber que mesmo fazendo as coisas mais importantes da vida, a gente pode fazer sem fazer de verdade. Eu posso estar com os meus filhos e com a minha mulher sem estar com eles. Eu posso trabalhar sem dar o meu melhor. Eu posso estar na praia com os meus amigos, sem desfrutar daquele momento, que é uma dádiva dos céus. E eu posso, pasme você, vir para a igreja prestar um culto a Deus, e esse negócio não representar absolutamente nada. Vamos mimetizar aqui essa conversa de Deus com o povo através do profeta? Eu fico imaginando aqui, porque o que o texto está dizendo é exatamente isso, tá? O profeta está como porta-voz de Deus, dando o recado para o povo que se reúne no ajuntamento religioso para adorar. Aí imagina esse povo vendo o profeta chegar e dizendo assim: profeta, você que é um sujeito sensitivo, que percebe Deus, pergunta aí para ele o que, que ele está achando desse culto. Aí o profeta vai consultar o Senhor. E ele volta com uma resposta, que é mais ou menos assim: pode parar, está ruim. Deus não suporta. Mas a gente está fazendo alguma coisa errada, a música foi mal escolhida, o texto não foi lido direito, o que está acontecendo? Assim, porque se tem uma coisa que agrada a Deus é que os seus filhos e filhas se encontrem para adorá-lo, né? Então, se tem uma certeza que você tem, por exemplo, no domingo, é que em vindo para cá você vai agradar a Deus, certo? Que você pensa assim: pô, vou para a igreja, domingo de sol, podia ir para um monte de lugar. Não tem como Deus não se agradar. A gente está cantando a música bonitinha, teologia redondinha. Teve gente que chegou 7 horas da manhã para preparar o almoço que a gente vai comer daqui a pouco. Domingo de ceia. Gente servindo no ministério com crianças, dando aula para adolescentes. Você pensa, isso aqui não pode ser ruim, só pode ser maravilhoso. Então a tragédia é que pode ser ruim. E não ruim como a gente costuma avaliar alguma coisa que a gente acha que é ruim quando a gente vem para um espaço como esse para consumir produto religioso. O sujeito que vem para um espaço como esse para consumir produto religioso, ele julga se é bom ou ruim a partir do gosto, da qualidade. Então, se a música ele gosta, ele vai dizer que é bom. Se a música ele não gosta, ele vai dizer que é ruim. Se acertaram aqui, ele vai dizer que é bom. Se erraram aqui, ele vai dizer que é ruim. Então, o sujeito que consome produto religioso e que vem para cá, assim como quem vai para um shopping center pegar alguma coisa para se abastecer, ele julga bom ou ruim a partir de outros critérios. Deus julga a partir de critérios mais interessantes. Isso está cheio de sentido e de substância? Ou isso é capa bem feita, mas vazio por dentro? O desafio da vida, amigos e amigas, é de olharmos para todas as coisas que fazemos, sobretudo para as coisas mais importantes, e nos perguntarmos se aquilo que nós estamos fazendo é capa oca ou se é realidade cheia de substância. Porque você pode passar boa parte do seu tempo se dedicando a muitas coisas que estão vazias de sentido e de significado. Percebe como essa denúncia do profeta é uma denúncia para o meu coração e para o seu coração? Não apenas para o que a gente faz aqui, ó, mas para tudo que com a consciência de que a nossa vida é cultica, a gente faz para Deus onde quer que a gente esteja. Então cuidado para você não viver uma vida cheia de coisas vazias. Porque no fundo a qualidade da nossa vida não tem a ver com a quantidade de coisas que a gente faz. A qualidade da nossa vida tem a ver com a intensidade com a qual a gente se dedica e com a integridade com a qual a gente se dedica a tudo aquilo que a gente faz. Seja esse tudo aquilo muita coisa ou pouca coisa. Quando você estiver com alguém que é importante para você, esteja de fato com alguém que é importante para você. Quando você estiver prestando culto ao Senhor junto com seus irmãos, preste culto ao Senhor no seu coração junto com seus irmãos. Quando você estiver trabalhando, trabalhe de verdade. Porque não é que tinha alguma coisa errada porque eles estavam fazendo errado. Eles estavam ali no repertório. Só que era vazio. E é por isso que Deus, através do profeta, diz assim, manda essa gente parar. Não aguento mais isso aí. Está tudo errado. Então o texto começa com uma denúncia. A denúncia de que mesmo as coisas mais importantes da nossa vida se transformam num problema se elas não forem feitas do jeito certo. E o jeito certo é não apenas feitas no exterior, mas sobretudo carregadas de sentido, de significado e de substância. Esse é o primeiro bloco do capítulo 1. Graças a Deus tem o segundo bloco. Inclusive, é bom a gente falar sobre isso. Acho que Isaías 1 dá um panorama bem legal para a gente de como funciona a figura profética na Bíblia. Sabe por quê? Às vezes eu ouço pessoas falando sobre o espírito profético e elas me dão a sensação de acreditarem que o profeta é aquele que em nome de Deus vem para apontar o dedo na cara de todo mundo e dizer está tudo errado. Eu não acredito nessa vocação profética. Não acredito nesse discurso que sempre é um discurso denunciatório e só denunciatório. Não acredito nessa espiritualidade. Sabe, que convoca pessoas só para que elas ouçam, está errado, vida miserável, vai se arrepender. Esse lugar, assim, de quem se presta ao papel, de confortavelmente, porque é muito confortável sempre denunciar e só denunciar, né? Olhar para os outros e dizer, vocês, pecadores miseráveis, tudo está errado na vida de vocês, eu queria só dizer isso para vocês, tá? Deus abençoe vocês aí, vou embora. Eu acho esse negócio caricato e capenga. Porque na Bíblia, o profeta sempre faz duas coisas. Na Bíblia, o profeta sempre denuncia o que está errado e aponta o caminho do acerto. Porque se o profeta só denuncia o que está errado, o profeta mata as pessoas de angústia e de tristeza. Então, qualquer relação, vê se não é assim, qualquer relação que você tenha com uma pessoa que só fala o que você faz de errado, é uma relação fadada à morte, não é? Ela é insustentável. Se você se relaciona com uma pessoa, pode ser casamento, pode ser amizade, pode ser profissão, que só se aproxima de você para dizer assim, ó, tá errado, e sai, essa relação tá fadada à morte. E essa pessoa que é que denuncia está fadada ao descrédito. Porque num primeiro momento, você vai ouvir assustado. Num segundo momento, você vai ouvir assustado. Num terceiro momento, você vai olhar e vai dizer assim, pô, esse cara só critica, cara. Tem nada certo. Aí num décimo momento, sabe o que você vai fazer? Você vai dizer assim, ah, não ouço mais esse cara não, cara. Isso aí só aponta erro, não é possível. Então, se você prestar atenção na Bíblia, o profeta, ele está sempre nesse equilíbrio, nesse balanço. Ele está dizendo, ó, isso aqui está errado, porque a gente precisa de relações assim. Vez ou outra, eu digo isso aqui na igreja, todos nós precisamos de relacionamentos livres o bastante para que as pessoas se aproximem da gente com a liberdade e a honestidade de dizerem, isso não está legal, isso está errado, isso precisa mudar. Nem todo mundo tem esse espaço na nossa vida e nem deve ter, eu acho. Mas alguém precisa ter esse espaço na nossa vida. Alguém precisa poder dizer pra gente que não tá legal, quando não tiver legal. Sem que isso comprometa a relação, não é? Senão a gente não avança, não cresce. Porque a gente não consegue perceber tudo. Eu fico imaginando aqui o povo de Israel prestando culto e achando que tá maravilhoso. Aí vem o profeta para dizer, não tá maravilhoso, pessoal. Tá ruim. Deus não tá gostando. Vamos parar. Vamos rearrumar, depois a gente faz direito. Então tem a denúncia que é muito própria do espírito profético, mas tem o apontamento. Sempre precisa ter o apontamento. Senão a gente não dá conta da vida, porque a vida sozinha já é pesado bastante para colocar sobre os nossos ombros uma carga que é capaz de nos esmagar. Se ainda vier alguém em nome de Deus para dizer, ó, já era para você, aí que acabou mesmo. Então todo mundo que ocupa esse lugar de ser profeta de Deus, profetisa de Deus na vida, precisa ter o discernimento para dizer, está errado quando tiver, mas também a doçura para dizer, venham ver o que Deus preparou para vocês no lugar dessa vida cheia de coisas vazias. Porque na segunda metade do trecho que eu li, é exatamente isso que o profeta faz. O profeta diz assim, ó, se arrependam, se arrependam. Eu não sei como você ouve esse convite ao arrependimento. Porque há muitos estereótipos religiosos, né? Eu cresci, por exemplo, com uma educação teológica tal que na minha cabeça o convite ao arrependimento sempre vinha atrelado ao estereótipo duro da acusação, sabe? Se arrependa! Na minha cabeça e no estereótipo meu, da minha formação, o se arrependa sempre tem esse tom. Se arrependa, hein? Tem um em ali, sabe? Depois para dizer assim, ó. Assim, graças a Deus a gente vai mudando, né? Porque, por exemplo, aqui no texto de Isaías, eu não consigo ler esse se arrependa com esse tom. Porque depois do se arrependa, tem um, veja o banquete que Deus preparou para você. Então, o se arrependa não é uma bronca. O se arrependa é um encorajamento. O se arrependa é a voz doce de um Deus que olha para a gente e que sabe, que a gente sabe que tem coisa que precisa mudar na nossa vida. Se arrependa não é Deus brigando, se arrependa é Deus dizendo eu te amo tanto que eu quero que você perceba que tem coisa que tem que mudar. Que essa vida cheia de coisas vazias não vai te levar muito longe. E que nesse mundo acelerado e corrido você não está conseguindo perceber que tem uma mesa posta bem ali. Essa é a tragédia. A tragédia é, porque essa gente está preocupada em fazer coisas, ainda que vazias, essa gente não está percebendo que tem um banquete da graça preparado do lado deles. Tem um banquete, tem uma mesa posta. Tem uma mesa posta e eles não se servem do que há nessa mesa porque eles não percebem a mesa. E eu fico tentando imaginar na vida quantas vezes eu deixo de me alimentar do banquete da graça que está posto para mim, simplesmente porque eu não percebo a mesa. A dor é saber que às vezes a mesa está ao alcance da nossa mão. Tem um banquete ali. A gente não percebe, a gente não olha, a gente está correndo. A gente acha que é mais importante manter aquelas coisas ocas e vazias. E a gente precisa se arrepender é mudar de mente. Se arrepender é metanoia, superar a paranoia. Então você está ali, paranoico, fazendo tudo de um jeito, só porque você fez daquele jeito. E aí às vezes você precisa de um chacoalhão para perceber que você pode fazer de outra maneira. Aí você para, desacelera, olha e vê. Ih, não é que tem um banquete aqui? Eu faminto, acelerado, sem poder parar e tem um banquete aqui do meu lado? Aí o profeta diz, venham, venham, venham comer desse banquete, venham se servir. A mesa da graça está posta, parem de fazer, se sirvam. Percebe aqui o antagonismo da religião em relação ao evangelho? A religião é façam, 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 façam. O evangelho é está feito, se sirvam. É engraçado como às vezes a gente faz, 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 faz. Sem sentido, quando tudo já está feito, e a gente só precisa se servir desse banquete que já foi oferecido, e a gente corre, a gente se empenha, a gente se desgasta, e a gente inclusive diz para os outros, eu estou exausto, porque eu estou fazendo tanta coisa para Deus, quando no fundo, às vezes a pergunta que precisa vir é, está mesmo, então está fazendo para você? Para você dizer para você, nas suas orações, que você acha que fala com Deus, mas que são orações de você para você, que você está fazendo e está dando conta, e que agora não tem como Deus não abençoar, porque você está fazendo tanto. E está morrendo de fome, porque quem só faz, 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 para tentar ganhar alguma coisa de Deus, não percebe que o que Deus fez é suficiente para que a gente se abasteça, se alimente e siga a nossa vida. Então tem a denúncia, mas tem o convite. Para de performar, só vem para a mesa, se alimentar e desfrutar desse banquete da graça que Deus propôs para o meu coração e para o seu coração. Eu não sei, eu acho que das coisas que a gente precisa na vida, de poucas coisas a gente precisa tanto quanto de atenção. Atenção. Se a gente viver com um pouquinho mais de atenção, a gente vai ver um banquete aqui, um banquete ali, uma mesa posta ali, um copo d'água de Deus ali para saciar a sede da nossa alma. Atenção, a gente corre, a gente quer performar, a gente quer provar. E a gente precisa ouvir o profeta dizendo, o banquete da graça já está servido. Você só precisa se aproximar da mesa. Ah, Senhor, mas eu tenho tanto que me preocupar, eu tenho tanto que fazer. Calma, calma. Descansa também. O mundo já estava aqui antes de você chegar. Vai continuar aqui depois que você sair. Não é possível que você seja essa peça assim... tão importante para o mundo que se você parar para desfrutar do banquete da graça um pouquinho, as coisas todas vão ruir, não é possível. Que você não tenha entendido que quem sustenta esse mundo não é você com seu empenho, com seu trabalho, mas é Deus com seu amor e com a sua graça. Então para de fazer o tempo todo e vem desfrutar um pouco daquilo que Deus fez por você, porque senão você vai correr o risco de continuar vivendo uma vida cheia de coisas vazias. Venha. Venha desfrutar do banquete da graça. A mesa está posta. O que nos cabe é discernirmos que nesse mundo em que nós fazemos muito e devemos fazer, mais do que fazer, nós devemos ser. Ser essa gente que se assenta à mesa da Trindade e que desfruta do banquete da graça, que sacia a fome e a sede da nossa alma. E que nos prepara para uma vida cheia de sentido. Na vida a gente precisa de duas coisas. De denúncia e de convite. A denúncia é, nem tudo está certo. Mesmo quando a gente finge que tudo está. Sempre tem alguma coisa para mudar. Que a gente tenha a humildade de ouvir essa voz de Deus quando essa voz for necessária. O convite é... sempre tem algo novo preparado para o meu coração e para o seu coração. É só a gente relaxar e olhar. A mesa, ela está posta. Para mim e para você. Para de performar para Deus. Desfrute do banquete da graça. E viva tudo o que você tiver para viver e faça tudo o que você tiver para fazer. Preenchido do sentido que só a graça do Evangelho tem para o meu coração e para o seu coração. Eu acho, que a vida vai fazer muito mais sentido. Mas aí, é para você descobrir com seus próprios olhos. O banquete está posto, o convite está feito. Venham todos vocês, se vocês quiserem, vocês vão comer e beber do melhor dessa terra. Não tem a ver com Michelin 3 estrelas, ou com a bebida mais maravilhosa que você possa imaginar. Tem a ver com comer o corpo de Cristo e beber do sangue de Cristo. Como disse o nosso Senhor, se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem parte comigo. O que verdadeiramente alimenta a nossa alma é o que está posto nessa mesa que sempre que nós convocamos a ceia do Senhor, nós dramatizamos aqui. E que Jesus, o nosso verdadeiro alimento, nos encha de sentido para que em tudo que a gente faça, não de forma oca, mas com muita substância e com todo o significado que a nossa vida merece ter. Queria fazer uma oração com você, queria convidar você para esse espírito da mesa, sabe? Então, queria encorajar você a, nessa oração, responder ao que você ouviu, porque nós já vamos nos aproximar da mesa do Senhor. E responda em oração, pense na sua vida. E responda em oração da forma como você acha que deve responder. Pense nas coisas que hoje você faz. Veja se por acaso você está com uma agenda cheia de coisas vazias. Se tiver, se arrependa, ou seja, mude. Mesmo que a sua agenda esteja com poucas coisas, ou seja, que ela esteja vazia, que ela esteja vazia de coisas cheias. Então faça o que você tiver de fazer de verdade, com intensidade, com substância. Porque aí está a beleza da vida com Deus. Quando você vier para o culto, venha para o culto de verdade. Quando você prestar o seu culto em casa, preste de verdade. Quando você estiver com a sua família, esteja de verdade. Quando você tiver à mesa, esteja de verdade. Quando trabalhar, trabalha de verdade. Quando tiver que descansar, descansa de verdade. Chega de uma vida cheia de coisas vazias. O banquete da graça está posto para alimentar o meu coração e o seu também. Senhor, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor nos alimente nessa manhã. A gente quer uma vida cheia de Deus, a gente não quer uma réplica do que aquele povo naquela época vivia, a ponto da gente ter que ouvir de alguém: isso tudo que vocês estão fazendo não faz sentido, porque é oco e vazio. A gente quer que o culto público seja só uma forma de estimular o culto prestado no coração. A gente quer que a leitura pública e externa seja só uma forma da gente trazer para dentro da alma as verdades do Evangelho. A gente quer que tudo que a gente faça seja carregado de sentido, de propósito, de substância. A gente não quer uma vida vazia. A gente quer desfrutar do banquete da graça. Como diz o Salmo, o Senhor prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos. Esse é o escândalo do Evangelho. O Senhor garante tanto as nossas lutas, que mesmo diante dos nossos inimigos, a gente pode parar, sentar à mesa e participar do banquete que o Senhor preparou, porque os nossos inimigos são na verdade inimigos do Senhor, de modo que o Senhor dá conta. A gente pode descansar mesmo quando a gente está lutando. Então alimenta a nossa alma nessa manhã. O que quer que essa palavra represente para cada coração aqui, para o meu e de cada irmão e de cada irmã, alimente a nossa alma nessa manhã com a beleza do Evangelho de Jesus. Assim eu oro, te dando muitas graças pela tua palavra e por Cristo Jesus, o nosso Senhor, no nome de quem eu agradeço.